Boa tarde aos amigos que fazem as oficinas diárias, as nossas histórias inspiradoras. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso trabalho que inicia neste momento. Hoje nós veremos uma musicista, a Sarah Vaughan. Sarah Vaughan é da década de 20 e, aliás, é uma das principais expoentes daquela década, a década do jazz, e ela ficou conhecida como uma cantora de jazz. Aliás, ela não se via propriamente como uma cantora de jazz. A Sarah Vaughan, ela já anunciava um ecletismo que hoje nós encontramos em muitos músicos. Os jovens músicos da MPB, por exemplo, eles tocam rock, tocam jazz, tocam samba, chorinho. É usual hoje nos nossos dias esse ecletismo. Na época dela não era assim tão usual e ela é uma das precursoras nisso. Aliás, ela é uma das precursoras num estilo de jazz, por assim dizer, que é o bebop. O bebop seria uma forma de jazz mais elaborada, mais sofisticada. Não é todo mundo que pensa assim como eu estou falando para vocês, mas de fato ele traz elaborações, ele traz aprofundamentos importantes na melodia. Ela se torna mais elaborada e ela foi uma das que contribuiu muito para isso. A Sarah tem uma. Vocês encontram muito material dela na internet, muito. A passagem dela pelo Brasil foi muito documentada e ela gostou muito daqui. Fez um dos últimos trabalhos, aliás, da Sarah Vaughan, quando já estava com câncer, numa fase muito adiantada, foi aqui no Brasil. Bom, antes de, eu separei alguns trabalhos dela para que a gente possa acompanhar. As nossas oficinas, que funcionam de segunda a sexta, tradicionalmente nas sextas-feiras nós teremos música como o trabalho de hoje, está bem? Muito bem, quem for pesquisar e gostar do que verá agora, e é muito bonito, mas pede um preparo, mais de uma audição, provavelmente, quem não está habituado ao jazz, ao bebop. A Sarah era conhecida, ela tinha muitos apelidos, como por exemplo Divina, mas também vocês vão encontrar outros não tão bonitos como Desbocada e coisas assim. Ela tinha uma personalidade complexa e diferentes pessoas que estiveram muito próximas dela, dependendo da fase em que elas se encontravam, eles descrevem a Sarah de uma maneira. Mas quase todos dizem que era maravilhoso trabalhar com a Sarah Vaughan, que era uma pessoa, ela era muito rigorosa no trabalho dela, ela costumava cumprir o horário, cumprir os contratos, cumprir a difícil jornada de trabalho, e ela cantava pelos Estados Unidos. Por ser negra, ela sofreu muito, a Sarah Vaughan. Muitas vezes ela voltava com os músicos dela para a pequena cidadezinha dela para descansar, para cicatrizar muitas vezes machucados de um mundo que era hostil e que costumava diferenciar pessoas por cor de pele e outras maneiras assim tão duras, tão tristes, né? Ela viveu tudo isso e graças a ela e pessoas como ela nós fomos além daquelas coisas todas. Ela era de uma origem muito humilde, os pais, a mãe dela, que introduziu a Sarah na música, era lavadeira, a Ada, e ela levava a menina já muito pequenininha à igreja, a uma igreja evangélica, uma igreja batista, e lá elas cantavam blues, e a menina adorava, né? Se realizava com aquilo. O pai dela, se eu não me engano, o pai dela trabalhava com madeira, construía móveis. E a mãe e a menina iam para a igreja, né? Isso, a mãe vendo a propensão da criança, Logo, deu um jeito com muita dificuldade de pagar algumas aulas para a menina, para Sarah. Ela começou, ela não tinha, tinha 6 aninhos de idade, mais ou menos, quando ela começa a ter aulas ao piano. Bem, pois aquela menina, quando teve uma oportunidade, isso foi já na década de 40, o mundo estava mergulhado em guerra, e ela tinha apenas 18 anos, é quando ela teve a grande chance de mostrar a voz que ela tinha. E a voz da Sarah tinha, vocês verão a seguir, muitos músicos de jazz importantes da época, logo que ouviam essa menina cantar, ficavam, além de muito tocados, eles a consideravam a voz da Sarah como mais um instrumento dentro de uma orquestra. As modulações, timbre, a delicadeza da entoação, os contrastes, os complementos, a maneira como ela, passando de um tom a outro, simplesmente mudava completamente o direcionamento da música, realmente exigia um grande talento musical e, no caso dela, muitos estudos, muitos aprofundamentos. Nessa noite em que ela canta, entre as pessoas que estavam lá, estava a Ella Fitzgerald, que acompanhou e depois se tornariam amigas. A partir daí, essa menina realmente ela aprofunda o trabalho dela e a vida dela, ela voltando para a casa dela depois daquela apresentação à noite de ônibus, ela resolve assumir para ela que esse seria o caminho de vida dela. Pode parecer algo simples para alguém que descobre que tem um talento. Não era simples naquela ocasião. E não seria depois também para ela. A vida dela, ainda que ela fosse uma pessoa delicada, uma pessoa sensível, uma pessoa de bom gosto, muito trabalhadora e dedicada ao seu ofício, por muitas questões, principalmente de como era a América a partir dos anos 20, e ela viveu tudo aquilo, passou por 3 casamentos muito complicados e breves também. Os 3 casamentos, ela nunca teve filhos nesses casamentos dela, teve muitas dificuldades por conta de como as coisas eram socialmente para uma mulher que tentava ir além dos preceitos, inclusive musicais da época dela. E com todas essas dificuldades, ela acabou adotando uma menina que esteve com ela até os últimos dias da vida dela. Mas ela ficou conhecida por várias características. Você sabe aqueles amigos que você tem, que você convida para uma festa, porque sabe que com a chegada dele e dela muda tudo. As pessoas começam a rir, começam a brincar. É uma pessoa bem-humorada, uma pessoa que faz a integração dos presentes, que é uma pessoa, parece que traz sempre um sorriso, uma harmonia. Essa pessoa era Sarah Vaughan e particularmente eu me lembro dela dessa forma sempre. Gosto muito da música dela. Muito se escreveu sobre ela. Eu vou partilhar a tela com vocês para vermos um dos momentos primeiros dessa maravilhosa cantora, que é uma das canções em que ela era muito nova, mas aqui nós já vemos toda a abrangência do que viria depois. O bom humor, a sensibilidade, os contrastes. Observem, Tenderly, uma das lindas interpretações de Sarah Vaughan, que eu vou partilhar aqui com vocês para juntos ouvirmos, está bem?
Trembling trees embrace the breeze tenderly. than you. And I came wandering by and lost in a
Essa canção, ela tem uma história, porque foi um primeiro grande êxito que ela teve. Isso em 47, antes dessa música, ela trabalhou muito na orquestra do Eckstein e aprendeu muito com ele. Foi muito difícil para ela deixar a orquestra, foi uma decisão que ela precisou pensar muito bem. Já que ele abriu todas as portas para ela, ele gostava muito do trabalho dela, mas ela considerava que precisava respirar, precisava ter um caminho próprio, precisava inovar. Ela já estava pronta, ainda que tivesse pouco, em torno de 30 anos, ela queria muito voar, experimentar os horizontes, e o talento dela, ela era muito considerada pela crítica da época. E então ela deixa a orquestra muito agradecida ao Eckstein. Ela a vida inteira reconheceria o quanto aprendeu com ele, o quanto ele foi importante para a vida dela. E aí, vocês viram agora esse vídeo, é de 47, mas ela assina um contrato com uma editora muito pequenininha, isso um ano antes desse vídeo, em 46, que é a Music Craft, muito pequena, e ela então começa a explorar gêneros, estilos, modos musicais. Bem, considerem o que era isso do meio para o final da década de 40. Ela foi muito, muito duramente criticada. Ela deixa o bebop, que é uma espécie de jazz mais elaborado, mais sofisticado, para ir direto à música pop. Então, algumas duras críticas a Sarah davam conta que ela estava fazendo isso por razões comerciais. Muitos críticos que até então elogiavam o trabalho dela se afastaram da Sarah. Ela sofreu muito com isso. Só que tem um elemento aqui importante. Ela não fez isso por razões comerciais, ela nem precisava. Ela já nessa altura da vida, ainda que muito jovem, a vida comercial dela estava resolvida já. Ela fez isso porque ela precisava. Existencialmente, musicalmente, construir esse horizonte. Uma lição importante para os nossos dias, nessas nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Esta é uma história muito inspiradora. Uma menina que acompanhou o pai construindo móveis com muita dificuldade, a mãe lavando roupa, esses pais que a amavam, e ela teve esse lar para a vida inteira no coração dela, procurou refazê-lo e nunca conseguiu, com muito empenho, pagaram aulas para ela de música. Ela tinha uma professora para dar música, aulas de música a ela quando era muito pequena. Então, a Sarah, nessa altura, o talento dela já estava para ela muito afirmado isso. E ela precisava, então, conversar com outros músicos, andar por outros horizontes. E ela fez isso com coragem, enfrentando a crítica, enfrentando muito do que se colocava naquela ocasião. Tarefa não nada simples. Daquela ocasião, há uma das músicas, Misty, que se tornou conhecidíssima no mundo inteiro. A Sarah, logo pianistas famosos, como por exemplo o Bud Powell e outros, que eram muito amigos e amavam a Sarah, deram todo o apoio que ela precisava, e ela, com o próprio trabalho dela, vai muito além, mostrando que um músico, com o talento dela, se restringir a um espaço musical apenas porque era isso que a métrica da época mandava, para ela não cabia. O que ela fez hoje beneficia músicos do naipe dela no mundo inteiro. Muitos músicos de jazz hoje fazem a movimentação que ela, como uma das precursoras, fez. E essa canção, isso já na segunda metade dos anos 50, havia muita música, eventos importantes na vida dela. Ela reencontra o querido amigo dela, da orquestra, o Eckstein, Billy Eckstein. Eram muito amigos, eles fazem muitos duetos. Aqui ele fica comovido de encontrar aquela menina que, quando começou, ele abriu todas as portas a ela e agora a encontra reconhecida no mundo todo. E eles então resolvem juntos gravar, lançam discos e ela fica muito contente já de poder fazer esse trabalho. É dessa época a música que nós vamos ouvir agora, Misty. Vou partilhar a tela para que vocês possam acompanhar mais uma linda, lindo trabalho musical com a Sarah Vaughan. Aqui está Misty.
I'm as helpless as a kitten up a tree. Feel like I'm clinging to a cloud I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way my glove. I'm too misty. much in love.
Acabamos de ouvir Misty com Sarah Vaughan. A simpatia, o carisma dela, a entonação perfeita, os sons guturais, a colocação delicada. E olhem que não era uma canção simples para essas coisas. Havia outras, talvez, que ela pudesse escolher para mostrar melhor os recursos musicais, mas ela não tinha nenhum... Não era preocupação da Sarah isso, não. Então, pouco antes de começar, talvez, a que seria uma das épocas mais difíceis para ela. Sabe aqueles momentos na vida em que parece que tudo que se faz, tudo que se tenta dá errado, por alguma razão, e tudo ao mesmo tempo agora, parece uma pandemia na vida da pessoa? Isso iria acontecer nos anos 60 para ela. Tudo... de muitas dificuldades. E pouco antes disso, Sarah descobre o Brasil. Ela descobre o Brasil, isso era final dos anos 50, o Brasil se destacava em música pelo mundo, e ela vem ao Brasil, isso foi em 58, quando ela esteve aqui, e ela faz uma parceria histórica e muito engraçada com o Wilson Simonal. O Wilson Simonal, naquela época, era um dos nossos cantores mais versáteis, né? E tinha uma voz maravilhosa. Aliás, um músico completo, Wilson Simonal. Nem vamos entrar aqui nas questões políticas, ok? Estamos trabalhando hoje música e jazz. As questões políticas que nunca se resolveram em torno de Wilson Simonal, talvez em outro curso, em outro momento a gente trate. Aqui é música. Pois ela conhece o Wilson Simonal e o encontro deles é muito engraçado. O Wilson Simonal, quando a encontrou, ele não sabia falar nada de inglês, nada. E ela não sabia falar coisa alguma em português. Mas naquele dia ele estava tão bem, tão feliz, tão à vontade com ela, o Wilson Simonal, que ele ensaia umas palavras e ele conversa com ela, quem chega diz, puxa, eles estão em uma alta conversação. E eram trejeitos e tudo, mas uma empatia muito forte surgia entre ambos. Sarah teve momentos muito bonitos aqui no Brasil, que ela levaria no coração para toda a vida dela. Depois ela voltaria... Tocaria com Tom, ela tocou com muitos músicos brasileiros e fez um disco especialmente sobre música brasileira. Ela realmente se encontrou. Muito do que ela buscava naquela época, ela encontra aqui no Brasil. E na década de 70, depois de ter tido uma década de 60 extremamente difícil, a Sarah Vaughan retorna aqui ao Brasil. Ela, a história da Sarah nos traz muitas inspirações. Inspirações em torno de você seguir a sua vocação, a sua vida, independente de acertar ou errar segundo a sociedade dos homens. Ela nos traz como inspiração o trabalho, e ela era uma grande trabalhadora. A Sarah, ela acordava muito cedo, trabalhava o dia inteiro, ela se dedicava muito nos trabalhos com os músicos, puxava muito por eles, muito simpática, muito solícita, muito educada com os músicos. Aqueles que têm livros de história da música vão encontrar algumas versões diferentes dessas, mas por favor considerem as pressões que essa menina passou. Eram muito grandes, assim. Ela não pôde ter certos direitos que muitos músicos tinham de errar, de reconsiderar. Para ela as coisas foram mais complicadas. É muito mais até por ser vanguarda em todos esses elementos. Quero mostrar para vocês agora, eu vou partilhar a tela, desse encontro que ela teve com Wilson Simonal, que é histórico, é algo realmente muito bonito. E o Wilson Simonal, naquele encontro com ela, ele estava solto como se conhecessem a vida inteira. E provavelmente foi assim que foi realmente para ela também, como se eles se conhecessem uma vida inteira. Ficaram amigos, amigos queridos, e brincam durante a música. Vejam esse encontro histórico entre Sarah Vaughan e Wilson Simonal aqui no Brasil, tá bem? Tem até, eles não mostraram tudo o que vocês viram agora, é um encarte, e não há isso na internet, são os livros de histórias que contam que num dado momento até ela se aproxima do pessoal que está à margem e diz, puxa, será que ele vai deixar eu cantar um pouquinho também? Porque ele tomou conta do show que estava acontecendo. Mas o Wilson Simonal, ele gostou muito dela, e ele era um cavalheiro também. Ele só estava abrindo o show para ela, o concerto para ela, né? E trouxe a simpatia do público. Não precisava, a Sarah teria isso naturalmente, mas ele ajudou muito a trazer esse amor, essa simpatia do público a essa querida cantora, intérprete Sarah Vaughan. Vamos partilhar a tela para ver um dos momentos muito bonitos da primeira vez que ele esteve no Brasil.
The shadow of your smile, when you will color all my dreams, and I look on.
Sing it, baby. Sing it, baby.
Look into my eyes. Look into my eyes, a pretty baby, and you can see. Thank you.
Acabamos de ouvir esta linda dupla cantando em 1958 no Brasil, Sarah Vaughan e Wilson Simonal. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Vou abrir os microfones para que aqueles que quiserem tecer algum comentário, partilhar alguma reflexão, alguma inspiração, possam fazê-los, tá bem?